Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Hoje é dia 29 de junho e vamos falar sobre como a eleição americana pode mudar a sua vida.
Trauman Traduz.
Os americanos vão às urnas no dia 3 de novembro para decidir o futuro de Donald Trump, indiretamente, talvez também o do Brasil. Como assim? Calma que eu explico. Vamos começar com Trump. Até fevereiro, a reeleição do Donald Trump era altamente provável. A economia americana havia completado 10 anos seguidos de crescimento, o desemprego estava no nível mais baixo da história, e a oposição democrata estava dividida entre os moderados de Joe Biden e os socialistas de Bernie Sanders. Mas daí chegou a pandemia e tudo virou pelo avesso. A economia americana parou, o desemprego cortou quase 40 milhões de empregos, e os democratas eles conseguiram concordar em uma coisa que era mais importante que a disputa. Derrotar Donald Trump era a única saída para a sobrevivência do partido. O Trump ajudou. Ele minimizou os efeitos da pandemia, ele brigou com os governadores que promoviam a quarentena com leis duras, ele disse que a cloroquina era uma panaceia que ia resolver todos os casos de coronavírus. Caramba, hein? Lembra alguém que você conhece? Pois é. O que Jair Bolsonaro fez no Brasil foi uma imitação piorada do que o Trump fez lá, com a diferença que aqui o Bolsonaro ainda ameaçou com um golpe de Estado e o Trump não teve a mesma ousadia. Lá, eles cuidam de duas crises, a crise sanitária em função do coronavírus. Os Estados Unidos, como vocês sabem, é o país com o maior número de contaminados e o maior número de mortos por Covid-19. E a recessão, que hoje já é a maior do século nos Estados Unidos. No Brasil, nós cuidamos de três crises, pelo menos. A primeira crise é a crise do coronavírus. O Brasil é o segundo país com o maior número de vítimas. Nós temos a crise econômica. O Brasil já está oficialmente em recessão. Nós estamos aí, as empresas, assim, o número de empresas fechando, não se tem um dado real, porque o IBGE está tendo dificuldades em coletar os dados. Mas está claro que a economia está hoje num ritmo pior do que estava na crise de 2015 e 2016. E nós temos ainda uma crise institucional, porque o presidente, cada semana que passa, faz uma tentativa de intimidar o Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. A questão é, a recessão, a resposta errática à pandemia e a polarização estraçalharam o favoritismo do Donald Trump nos Estados Unidos. Se as eleições fossem hoje, todas as pesquisas mostram que o Biden, que é o candidato do Partido Democrata, receberia mais votos e venceria nos chamados swing states, que são os estados que ora são republicanos, ora democratas, ou seja, eles variam. Segundo as pesquisas, o Biden, ele vence em várias categorias tradicionalmente democratas, como mulheres e negros e jovens, mas também em alguns eleitores típicos de Donald Trump, como homens brancos com mais de 50 anos. Antes de continuar, eu tenho que fazer um parênteses. Ao contrário do Brasil, a eleição nos Estados Unidos não é direta. Nem sempre quem recebe mais votos vira presidente. O resultado depende de um colégio eleitoral, no qual cada estado tem um número pré-determinado de delegados. E essa proporção entre o número de delegados e o tamanho do estado, ela nem sempre reflete a divisão eleitoral. E por isso, por 5 vezes, o candidato mais votado não foi o eleito pelo colégio eleitoral. Em 1824, nenhum candidato teve a maioria dos votos e o resultado saiu por decisão do Congresso, tirando a vitória de Andrew Jackson. Em 1876 e 1888, também o resultado popular não foi obedecido no colégio eleitoral. No ano 2000, o então vice-presidente Al Gore, ele teve mais votos do que o candidato republicano George W. Bush, mas ele perdeu por causa de uma polêmica decisão da Suprema Corte sobre quem havia vencido na Flórida. Em 2016, ou seja, agora mesmo, Hillary Clinton teve mais de 3 milhões de votos de vantagem sobre o Donald Trump. Mas ela foi derrotada porque o Trump, ele venceu em estados, em alguns swing states muito importantes, como Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. E, portanto, Embora a Hillary Clinton tivesse tido mais votos, no colégio eleitoral ela foi derrotada. É como se diz no futebol, quer dizer, o Trump jogou com o regulamento debaixo do braço. Ele sabia que ele podia perder, não importava o tamanho da derrota em estados como a Califórnia, contanto que ele vencesse nesses swing states. Só que agora o clima parece diferente. Em 2016, o Trump era oposição e podia responsabilizar o governo de Barack Obama pelos problemas, especialmente com a perda de riqueza de alguns estados com a concorrência chinesa, e usar o enorme preconceito que existe no meio oeste americano contra imigrantes latinos. Hoje, o Trump é o poder, e por mais que ele tente se eximir, a população joga no colo dele a responsabilidade de erros, como na questão da pandemia de coronavírus. Como toda eleição, nós sabemos que nada está definido. Faltam 5 meses e o Trump tem a máquina ao seu dispor. Porém, o fato é, nas condições atuais, ele perderia. E há poucas circunstâncias que possam fazer isso mudar, porque a economia americana não vai se recuperar tão rapidamente. Fecha parênteses. Ok, o que tudo isso tem a ver com o Brasil? Tudo. O Bolsonaro jamais teria sido eleito presidente do Brasil se o Trump não tivesse vencido antes. A vitória do Trump normalizou para a parte importante da elite o comportamento misógino, racista e extremado que tanto o Trump como o Bolsonaro compartilham. Uma derrota de Trump vai mostrar que o esquema de milícias de redes sociais que foi criado pelo Steve Bannon para o Donald Trump e copiado pela família Bolsonaro aqui no Brasil não é invencível. E que a oposição, se ela for inteligente e ela descartar suas divergências temporariamente em busca de um bem maior, ela tem condições de tirar a extrema-direita do poder. Além disso, e isso é o mais importante, em um governo Biden, o Brasil de Bolsonaro será tratado como uma Venezuela da direita. Exatamente isso. Quer dizer, o que hoje a gente fica ouvindo pelo mundo, a Venezuela isso, a Venezuela aquilo, será o Brasil a partir do governo Biden. Por quê? Porque o Bolsonaro é tudo o que os democratas execram. Né? É um governo que tem claro viés autoritário, é um governo que tem tido uma postura ambiental horrível e é um governo que joga no mundo Trump. Né? Um governo americano democrata vai acentuar para o mundo as seguidas intimidações que o presidente Bolsonaro faz ao Supremo e ao Congresso. Ele vai revelar e reforçar para o mundo o fato do governo Bolsonaro destraçalhar o IBAMA e os órgãos ambientais. Ele vai mostrar e revelar para o mundo o desastre sanitário que foi o combate à Covid-19. Então, se hoje o Brasil é um país que tem ainda um tamanho importante, mas está começando a ficar isolado, com o Biden ele vai sofrer com sanções comerciais. Isso é muito importante, porque as empresas americanas serão constrangidas a cortar investimentos no Brasil. O mercado financeiro vai descobrir que investir no Brasil vai se tornar perigoso aos olhos americanos. Isso vai ter uma influência direta no Brasil a partir do ano que vem. Portanto, assim, o crescimento brasileiro a partir da pandemia, ele depende, não há dinheiro no Brasil, ele depende de financiamento externo. E parte desse financiamento externo pode não vir em função da eleição de um democrata, porque eles vão querer pressionar o Bolsonaro a se comportar, ou seja, parar de tentar de ameaçar com um golpe de Estado, parar de incentivar o desmatamento na Amazônia, parar de tentar utilizar o poder para proteger os seus filhos, como ele tem feito hoje. O que o Chávez e o Maduro enfrentaram nos anos 2000 e ainda hoje vai ser uma coisa parecida com o que eu prevejo para o Brasil de Bolsonaro, com uma diferença. A Venezuela é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo, e, à época, o barril do petróleo estava acima de $100, ou seja, eles tinham dinheiro externo para conseguir fazer o financiamento do país. O Brasil não vai ter essa situação. Então, a gente tem que entender que a eleição do Biden ela vai mudar muito a correlação de forças no mundo e vai colocar o Brasil na situação dos perdedores. É muito irônico, mas é possível que o Bolsonaro seja forçado a moderar os seus instintos autoritários por uma pressão, não por uma pressão interna aqui, interna do Brasil, mas por uma pressão externa. Eu sou Thomas Traumann e esse foi o Traumann Traduz de hoje. Eu volto na segunda-feira que vem. Até lá, cuide-se. Tchau, tchau.